agora já estamos todos. Ora viva! Antes de mais, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos traz todas as novidades e fala sobre inteligência artificial. O meu nome é Marco António Silva e comigo temos os nossos, aqui a trupe do costume, o José António Silva. Olá, Zé Tó.
Olá, Marco, tudo bem?
Viva, viva, Zé Tó. E o Vítor Santos. Viva, Vítor. Olá, olá. Ora bem, hoje estamos aqui do palco, aqui no Building the Future, a fazer aqui uma transmissão em direto para todos vocês, e como é evidente, estamos aqui muito entusiasmados, pois falar sobre este tema que está aqui por cima de nós, que é the integration issue. Ora bem, hoje, isto por acaso, isto é o nosso primeiro vídeo live, vamos aqui fazer uma estreia com muita coisa aqui a acontecer ao mesmo tempo, e falando então, se calhar, sobre o tema que nós vamos agora abordar, o tópico da nossa conversa, da Integration Issue, que no fundo é um tema que até teve a ser muito falado aqui neste evento, com todo este mundo da inteligência artificial, toda a integração desses, da inteligência artificial em aplicações, os co-pilots todos da vida e todos estes casos de sucesso e cenários que nós podemos tirar mais partido da nossa produtividade com base em AI, vai ser o tópico da nossa conversa de hoje. Eu, se calhar, desafiava para nós começarmos, e se calhar passo aqui a palavra ao Zé Tó para começarmos, para falarmos os três sobre o que é este integration issue, porque é que isto é um issue, quais são os desafios, ou como é que vocês veem mesmo, assim, globalmente isso, e depois podemos começar a desmontar isto em algumas indústrias, alguns casos práticos. Zé Tó, como é que tu vês, então, a integração da AI?
Ora bem, a integração aqui é a aplicação prática, não é? E a introdução deste tipo de ferramentas depois naquilo que é o nosso dia-a-dia, nas soluções e naquilo que estamos a tentar resolver em cada um dos cenários. E neste momento nós temos muitas destas tecnologias e um bom exemplo da adoção foi a velocidade com que todas estas evoluções do OpenAI entraram recentemente dentro das conversas de toda a gente, das famílias, dos professores, dos políticos, dos académicos, toda a gente está a fazer coisas com base nestas tecnologias e vemos isto a aparecer em muitas aplicações do dia-a-dia, seja nos filtros dos telemóveis, seja nas aplicações generativas com as novas imagens a ser geradas, com a geração de voz, as fake news, etc. Portanto, há demasiadas utilizações neste momento e muitas vezes aqui o limite é a imaginação, não é? Dos integradores e da forma de aplicar isto na prática, nas aplicações de negócio.
Por acaso é verdade. Eu acho que nós estamos exatamente num momento tão de inflexão tão interessante em que o limite do que conseguimos fazer com a inteligência artificial ainda é um bocado a imaginação, ainda acho que há alguns challenges ainda para contornar e podemos já falar a seguir sobre isso, mas gostei da abordagem. Eu já vou comentar também, mas vou passar aqui a palavra ao Vítor também. Como é que tu vês este tema da integração de inteligência artificial nas aplicações e na nossa vida, no fundo?
Bom, a primeira coisa a dizer é que agora, neste momento, já não há aplicações sem inteligência artificial.
Bom ponto.
E, portanto, nenhum utilizador aceita ter uma aplicação burra, de outra forma. Portanto, as pessoas requerem que as aplicações sejam inteligentes e esperam ter a inteligência artificial dentro da própria aplicação. E mais, e quando a aplicação não faz aquilo que quer, a pessoa fala com a aplicação e diz, é pá, que estupidez, pá, acho que isto é uma porcaria, pá, isto não serve para nada. Bom, mudámos muito. Portanto, nos anos 90, eu gosto de sempre fazer aqui uma retrospectiva, a inteligência artificial funcionava em shells, portanto, conchas. Certo. Os sistemas. Eu lembro de andar a programar os Aglets, que era uma plataforma de agentes, de multi-agentes da IBM, e a inteligência artificial era uma coisa restrita. Portanto, tu querias ter a inteligência artificial, bom, então tinhas uma peça de software onde tinhas a inteligência artificial lá dentro. Bom, muita coisa mudou, e uma das coisas que mudou é a própria integração aplicacional. Porque nós passámos de uma grande dificuldade em termos de integração aplicacional, nomeadamente com as corbas. O Corba nunca existiu realmente, mas os DCOMs, toda a parte distribuída, passámos com, eu diria que uma revolução ali do início do milénio, dos web services. Os web services fizeram toda a diferença em termos de integração. E estão na base do que é os sistemas de integração que existem hoje em dia. Portanto, nesse sentido, esta, a evolução dos web services, digamos, de uma indústria de software as a service, que é um déjà vu, portanto, em 2000 chamava-se ASP, era rigorosamente quase a mesma coisa, pronto, mas não sejamos injustos. O que é que isto propicia? Propicia que eu consigo integrar inteligência artificial e algoritmos que necessitam de grande capacidade de computação, como por exemplo o caso dos algoritmos de data science, facilmente numa aplicaçãozinha. E portanto eu consigo fazer isto. Mas isto é apenas uma maneira de integrar. Porque se eu quiser pensar em ter a inteligência artificial ao nível local, então também aqui também podemos falar em diferentes arquiteturas. Okay. E há aqui uma coisa que é que faz toda a diferença, que é a mudança das arquiteturas monolíticas para as arquiteturas de microserviços. O que é que isto significa? Significa que eu posso ter uma inteligência artificial dentro de uma aplicação, portanto, imaginando que eu não quero ter a consumir como um serviço, e posso, de certa forma, abstraí-la em termos aplicacionais. E, portanto, temos aqui um admirável mundo novo que permite esta integração. Finalmente, uma terceira coisa, que eu acho que é uma tendência, que também estamos todos a assistir, tem a ver com o hardware, portanto, os dispositivos. Mas se calhar vou deixar isto para. Eu vou passar a batata. Okay. A batata, salvo seja a palavra.
Ok. Então eu só queria acrescentar, por acaso vocês deram dois pontos de vista bastante, bastante diferentes. Vocês lembram-se de quando começaram os personal assistants e os casos de uso efetivos com assistentes pessoais? Pronto, que começaram com domótica quase, não é? Era o grande use case de colocar assistentes. Quer dizer, assistentes pessoais em casa,
no carro
e tudo. Era muito à base disso. E pegando nos vossos dois pontos, a partir do momento em que nós temos um mundo de APIs, onde todo mundo, todas as aplicações estão a ser regidas para a API, não importa se são inteligentes ou não, isso permite ter o que seria o equivalente a ter um conjunto de atuadores disponíveis aí na cloud para serem usados por uma inteligência que pode fazer mais automática ou menos automática, com mais comandos de voz ou simplesmente com reação ao ambiente e tudo, fazer uma integração incrível. E com isso nasce uma nova aplicação. Sim. Uma personal assistant é um conceito que sem inteligência artificial não existia, mas sem APIs também não existia. É um bocado da junção dos dois. E eu acho bastante interessante que vocês os dois estavam tocando nesse ponto. E eu acho que, por exemplo, os co-pilots nós estivemos a ver hoje aqui, neste palco, por acaso, sobre 500 mil maneiras diferentes de ter um co-pilot a fazer ações em cima, contexto, LLMs, no ponto de vista da parte linguística, para entender o que é que está ali a acontecer, e atuadores que alteram coisas nos ambientes, seja eles qual for, seja dentro do Azure, seja dentro do Office 365, fazem retrieve de documentos, criam e geram novas coisas e que depois gravam com base nos contextos que já existem. Por isso, todas estas partes, toda esta integração, também só é possível, olhando aqui para o grande Unblocker, porque nos últimos anos andamos a criar este landscape. APIs e landscape para aplicações funcionarem. E a inteligência artificial a acompanhar também de uma forma isso. Agora, o que eu acho que também, e agora levando a coisa também para outro ponto, existem claramente desafios. Porque eu acho que quando nós estamos a fazer estas integrações, e se o sistema se tornar um bocado caótico, e vou deixar esta testa para vocês acrescentarem, se o sistema se tornar suficientemente caótico, há tantas APIs que estão a fazer parte de tantos processos daquela decisão, quanto disso é que é realmente transparente? Quanto disso é que quando eu estou a fazer uma ação, ainda hoje uma das questões que apareceu foi ok, e como é que eu sei quem é que fez aquele comando? Porque a partir do momento em que já temos a AI a trabalhar on my behalf, né, em meu nome e a fazer coisas, portanto, sou eu que estou nos logs, é a AI que está nos logs, porque é que ela fez aquela decisão, qual é o grau de confiança que eu tenho nisso, na transparência, no bias que pode estar por trás daquela decisão, porque é que ele decidiu desligar aquele servidor e não outro quando eu lhe disse genericamente para ligar um servidor. Como é que nós fazemos algumas destas decisões? Há aqui muita coisa que eu acho que é preciso ser falada. Por isso, acho que é um dos desafios. Não sei, o que é que tu achas, então?
Sim, não há dúvida que a componente do co-pilot como um assistente, como uma extensão da nossa existência e das nossas atividades, vai começar a ter permissões cada vez maiores para fazer ações em nosso nome. Uhum. E estes, e toda esta capacidade de interagir, como disseste muito bem, com as APIs, perceber que aquela funcionalidade está exposta, que isso é das coisas que eu acho mais extraordinárias neste momento nos plugins de ChatGPT, uhum. que é a capacidade de interpretar uma API e conseguir automaticamente interagir com ela. Isto abre todo um mundo dos assistentes começarem a fazer muitas coisas por nós. E, portanto, se amanhã o desafio é, ok, encontra-me o melhor pack de férias para eu ir com a minha família entre esta data Luísa? E aquela data, com o melhor hotel, a melhor combinação de viagens, a melhor experiência. Já agora, mete ao barulho as nossas preferências de cada um e tenta encontrar a melhor solução. Nós basicamente estamos a delegar num assistente fazer uma série de coisas em nosso nome.
Exatamente.
Que gerar arrasto e que vão ficar registadas em muitos sítios. E, portanto,
e que é perfeitamente possível fazer hoje, é um cenário completamente válido.
E à medida que estas máquinas vão fazendo isto a uma escala cada vez maior, com múltiplas transações, um bocado brute force, nós próprios podemos estar a criar um track record brutal de pesquisas e de coisas que nós não fizemos. Ou seja, nós não fizemos explicitamente, mas o nosso assistente fez por nós.
Exatamente. Para ir buscar o contexto que precisou para chegar à conclusão que era o que nós queríamos.
Exatamente. E, portanto, todo este mundo de interações pode gerar muito mais informação, muito mais subscrições. Portanto, sem darmos por ela, estamos a subscrever mais uma série de outros serviços. É noutros serviços que vão pensar que nós estamos interessados em noutros tipos de combinações. E vamos começar a disparar mais publicidade. E, portanto, este gerar e gerar e gerar de informação, em que são máquinas que estão a interagir com outras máquinas e que vão provocar este uso todo, é uma coisa que me assusta um bocado. Porque começo a imaginar aquelas queixas, como acontece com os criptos, que chegamos a um ponto em que estamos a gastar mais energia em criptos do que propriamente noutras atividades que se calhar seriam muito mais urgentes para a humanidade. E nós podemos chegar aqui a um ponto em que o exemplo das chamadas telefónicas e dos call centers, que é termos campanhas de marketing que estão a ser mandadas com agentes virtuais, portanto, voz sintetizada, que está a tentar ligar para um cliente. Do outro lado, o cliente já não é ele que atende, já é uma voz sintetizada também dele que também está a atender. E, portanto, temos máquinas a falar com máquinas, horas e horas e horas e horas, a tentar...
Dos anos 80, a teoria dos multiagentes, não é?
Não, mas agora aplicada a uma chamada telefónica, está a ocupar recursos, não é? E está...
Agora, exatamente, com o patrocínio da Mel e da Nós, e outra gente, Vodafone e tal, exatamente.
Mas é um bom ponto, que é, e por acaso não sei se queres fazer algum contraponto, mas eu vou só acrescentar. Realmente, este problema de integração já existia, connosco, não é? Quer dizer, há brute force attacks e há outras exposições que nós estávamos a fazer há muito tempo e ainda andamos a proteger para isso. Agora o que nós estamos a dizer é que, se calhar, a forma como nós estamos a expor isto e a integrar, se nós não tivermos cuidado, podemos nós próprios, por utilização, criar um brute force attack em um denial of service. Sim. Para toda
isso,
a gente.
Isso seria um contrassenso muito engraçado, que é... Nós andamos a tentar desenhar APIs mais fáceis, mais inteligíveis, porque queremos que haja adoção das nossas APIs, não é?
Certo, verdade.
Portanto, é um princípio. Será que nós vamos chegar a um ponto aqui que vamos fazer exatamente o contrário, que é tentar fazer a nossa API o mais crítica possível, que é para não ser perceptível? É um bocado como ofuscar código.
Certo, certo, certo.
Vamos ofuscar a nossa API, que é para os robôs não conseguirem perceber o que é para fazer e não conseguirem usar esta API.
Interessante, interessante o ponto. Vítor, como é que tu vês esta parte também? Que realmente nós estamos a fazer estas APIs todas, estamos a fazer muitas de integrações, temos mais ou menos transparência. Como é que tu estás a ver isso?
O mais ou menos transparência, eu diria menos transparência.
Ok, também estava a sentir isso.
Mas é uma questão de fé. Há muita coisa na utilização da inteligência artificial e de uma forma geral, em muitos temas tecnológicos que são complexos, que é uma questão de fé. Eu por exemplo, estou a utilizar um sistema operativo, Linux, Windows. Bom, eu acredito que não há nada lá que está a me prejudicar. Não é? Portanto, eu não faço ideia, ao contrário do MS-DOS. Se lembram que se reduzia a 3 ficheiros e que eu sabia exatamente onde é que estavam.
Estás-te a esquecer dos TSRs, que eram os programas que se instalavam.
Sim,
no...
eu estou a falar só da kernel.
E dava para pôr uns vírus e umas coisas no teclado.
Mas a kernel era, digamos, ocupava
aquela fase. Era simples.
Era simples. Eu me senti velho.
Eu, quando eu tenho um sistema operativo, como por exemplo o Windows, que é gigantesco, ocupa gigas, eu tenho que acreditar que está bem. Correto. Uma coisa em relação à inteligência artificial, portanto, eu tenho aqui uma questão de fé. Eu, sobretudo, se eu estou a usar a consumir um API que é de terceiros, eu tenho que acreditar que, se for machine learning, eu tenho que acreditar que aquilo que foi que o dataset não estava biased. Tenho que acreditar que os algoritmos são realmente os algoritmos que foram aplicados corretamente, que são aqueles.
Mas pensa num cenário deste género. Tu sabes que existe uma API, por exemplo, para marcar viagens ou para procurar deals de oportunidades de viagens mais baratas, não é? Mas aquela API não está muito bem descrita ou desenvolvida ou documentada. E agora, uma outra entidade que quer capturar uma comissão nesses agenciamentos de viagens, faz uma API melhor para o robô a encontrar. É um bocado SEO, Search Engine Optimization, mas para APIs. Eu faço uma API melhor, descrevo muito melhor em termos de metadados, o chat GPT percebe muito melhor a minha pesquisa do meu lado, mas por trás eu estou a fazer as pesquisas dos outros sítios, só estou a ganhar uma comissão de agenciamento.
Mas isso pode ser interessante.
Pode acontecer.
Mas isto só acontece para complementar este ponto.
Para roubar as comissões, como pode acontecer para roubar as transações, hacking.
Claro, porque e já vemos alguns casos desses em inteligência artificial, com estas integrações todas possíveis, como é que nós conseguimos enganar, não é? Já, os carros, por exemplo, a dizer que aquilo não é um stop, e como é que nós andamos... Há muito hacking desse. Sem dúvida que isso é um risco. Mas tu tocaste num ponto interessante, que é, se nós estamos a ver estas APIs desta forma tão global, em que o que interessa é a informação que nós estamos a ir buscar, vocês não acham que pode ser interessante construir mesmo esta parte, quase o vector index, a indexação vetorial, ser tão boa que um LLM, quando agarra neste, este vector é muito mais similar e tem a informação mais bem compilada para eu conseguir, isso pode ser um serviço. Isso pode ser um serviço até bastante interessante, uma API. Compilar, é isso que o Search Engine devia fazer, não é? O indexador devia fazer. Isso que estás a dizer é construir um indexador melhor.
Só tem futuro se acrescentar valor.
Bom ponto,
não há
sim.
Nada contra.
Quanto tempo falta para o Bard e o OpenAI sozinhos chegarem à conclusão que precisam de um sistema de rating e de governance para eles próprios controlarem as APIs do mundo? Mas eles fazem isto sozinhos, eles decidem, fazem o protocolo, fazem o serviço,
produzir,
guardam o rating.
Ainda não estamos lá, mas estou a perceber o que tu queres dizer. É assim, ele na realidade não evolui, não é? Porque, again, voltamos ao esquecimento catastrófico deste tipo de redes. Não é bem, ainda, já não estamos lá, porque isto é um transformer model, por isso tem aqui vários modelos, mas...
Tem que ser treinado, mas também, por outro lado, é realimentado. Mas o que eu acho é que, no final, estes sistemas são de tal forma complexos que nós a utilizámos. Isso, lembro-se que uma vez tivemos uma conversa sobre auto-machine learning, e é mais ou menos isto. Portanto,
sim,
quem está
é
a
verdade.
Utilizar tem a comunidade. Portanto, speech recognition, usar os serviços da OpenAI, é uma commodity.
É.
Mas, se calhar, a maior parte das pessoas não fazem, e também não querem fazer uma das ideias. Aliás, em alguns casos nem sequer é explicado claramente como é que funcionam estes modelos, e as pessoas também não querem saber. Portanto, é uma questão de fé, portanto, usam esta tecnologia, acreditando portanto, que ela é boa.
Quem
conseguir
que
pegar nisto e tirar ainda mais proveito e acrescentar valor, faz negócio de intermediação, bem, e está certo. Mas, por outro lado, há aqui uma questão que é uma pergunta que se pode fazer, que em função desta evolução da inteligência artificial, que quer dizer, bom, então... Se calhar os computers, a licenciatura em engenharia informática e computer science são licenciaturas arcaicas, portanto, não precisamos. E eu defendo exatamente o contrário, cada vez precisamos mais. E porquê? Porque uma coisa é usar isto como uma commodity, outra coisa é eu desenvolver os algoritmos e percebê-los até o ponto de saber exatamente o que é que eles estão a fazer.
Certo, são dois, sim, completamente.
E portanto, vamos cada vez mais de precisar know-how, em computer science, portanto, mesmo que a inteligência artificial venha e já
mais por causa da escala, não é? Tens um problema de escala agora que...
Só para dizer mais uma coisinha. E além disso, também está-se a tornar premente, até mesmo ao nível da escola do primeiro ciclo e do segundo, existirem currículos, portanto, parte do currículo, em literacia em inteligência artificial.
Sim.
Precisamente... Para que estas questões de fé, que vão continuar a existir, mas sejam questões de fé informadas, não é?
Sim.
E este é o risco de nós consumirmos serviços fora. Agora, qual é a alternativa? A alternativa é má, porque é que eu hei de desenvolver a roda só dentro da minha máquina só para ter o controle? Bom, quer dizer, inventar a roda não é assim uma coisa muito interessante, porque havendo quem já dá esse serviço mais barato, melhor, já testado, não faz nenhum sentido eu ir replicar, a menos que eu tenha uma enorme justificação para isso, para fazer esses investimentos. E essa justificação pode ser precisamente eu não ter fé, ou ser desconfiado, ou ter um problema de segredo de Estado, ou simplesmente não querer, não é?
Certo, ok. Mas por acaso tocaste aí num ponto bastante interessante, que é da maneira como nós... O ponto da literacia, vou já tocar nele, agora também lembrar que acho que é importante. Mas da maneira como nós vemos este tema de integração, tem muito a ver com também como nós vemos computer science no seu geral. Sempre foi um bocado isso. Nós temos que construir software. Para construir software, o software já não é monolítico, já são em camadas. Então, já fizemos essa transformação na forma como nós ensinamos arquiteturas e padrões. Eu acho que nós vamos ter que efetivamente começar a olhar para estes RAGs, todas estas novas arquiteturas que estão a nascer, de uma forma mais como um integrador. Se calhar como nós víamos integração de sistemas e não tanto como nós vemos uma componente ou um pattern simples, único. Porque eu acho que nós estamos aqui um bocado no erro de olhar para estas integrações, para estas arquiteturas de default e para estes patterns, não como integrações, mas como, ok, isto é o resultado todo. E não é. Porque este resultado, quando fazemos um RAG só com uma API ou só com um indexador, é limitado e por causa disso é que nós estamos se calhar a ver tantos pequenos bots, e depois vamos ter que os pôr a falar uns com os outros, e depois a integração se calhar já deixou de ser, e já podemos falar sobre isso, em vez de ser uma integração por API, passou a ser por língua, e integração por língua é se calhar diferente, não sei se... É um bom tema para pôr. O que é que vocês acham? Alguém quer comentar? A língua como linguagem de integração.
API universal. Seja, API
universal.
O novo XML, ou quisermos chamar desta língua.
JSON.
Agora, se calhar, mais JSON seria... Permitiria estas máquinas começarem a interagir umas com as outras.
E com os humanos.
E tirando partido do canal que já funciona, portanto. Se o canal é, eu consigo ligar para um número de telefone de uma loja e falar com uma pessoa e pedir um ramo de flores com uma mensagem personalizada, não sei o quê, se o computador chegar à conclusão que consegue fazer isso usando o canal de voz, ele faz a síntese de voz, ele fala com a pessoa da loja, chega a um acordo quanto àquela encomenda e faz a encomenda. Nós vimos demonstrações disso relativamente a marcações de mesas de restaurante, de encomendar os hambúrgueres num drive-thru. Portanto, são exemplos já concretos onde a máquina já consegue atingir um nível de proficiência naquele tipo de tarefa brutal.
Sim. E passando aqui também ao Vítor. Vítor, isto é quase o Alan Turing a pensar, não é? Afinal, se calhar, o teste Turing funciona. Eu não gosto nada de dizer isto, é um erro brutal.
Temos vindo a trabalhar nisto.
Exatamente.
Eu acho que há, portanto, já que há bocadinho falámos dos multiagentes, portanto, desde também, já que, voltando aqui aos anos 80, e as teorias, o KKML e o ACL, portanto, as linguagens de comunicação entre agentes, se pensarmos, por exemplo, no ACL, foi criado por um filósofo, o John Searle, havia aqui uma ideia funcional, portanto, e até certo ponto, aliás, o próprio Agent Communication Language, o ACL, era focado em funcionalidades, em keywords, digamos.
Exatamente.
E nós temos um nível da nossa linguagem que é funcional. Se eu disser, como estava o exemplo aqui do Zé Tó, vai, leva as flores e entrega ali. Então, quando temos esse nível de linguagem, a semântica. Portanto, estou aqui a assumir que não há nenhum problema em termos de análise lexical, nem análise sintática. Portanto, temos isso, dou isso de barato. Uhum. Mas vamos. A questão da linguagem não está exatamente na sintaxe. Nem nos tokens, usando aqui uma linguagem de computador.
Exatamente.
Então, onde é que está? Está na questão semântica do contexto. E o contexto não é igual, o contexto varia de pessoa para pessoa, varia, mesmo para a mesma pessoa, varia no sítio onde a pessoa está. Se estiver no meio do jardim, a mesma frase diz uma coisa. Se estiver não sei onde...
Context aware.
Se for irónica, se calhar a mesma frase significa o contrário que ela diria se tivesse a dizer certamente. E a sintaxe é a mesma. Portanto,
bom ponto.
Quando nós, se nós vamos basear as nossas APIs numa linguagem natural, eu diria que isso é possível numa lógica funcional. E aí eu não vejo neste momento uma razão para voltarmos a visitar a teoria do Jennings e do Aldridge, toda esta ideia do que se chamava antigamente a inteligência artificial distribuída, não é?
Certo.
E aquela teoria dos multiagentes. Portanto, isso é possível. Contudo, isto limita a uma comunicação muito básica. Se quiserem, até neste momento é o que nós experimentamos. Eu, quando dou instruções à Alexa lá em casa, eu dou-lhes instruções funcionais.
Faz isto, liga aquilo, desliga aquilo.
Bom, posso ir um bocadinho mais longe. E se eu for um bocadinho mais longe, por exemplo, falando com o ChatGPT, posso ir um bocadinho mais longe.
Sim, é verdade.
E o ChatGPT às vezes consegue perceber, até se rir de alguma piada. Mas como nós já observamos aqui muitas vezes, o meu LLM não percebe nada, nada sabe.
Nada sabe, exatamente.
E portanto, como não sabe, a única coisa que pode é, estatisticamente, dar-me uma resposta. E estatisticamente pode acertar no contexto. Mas como não sabe nada sobre mim...
Não tem contexto suficiente, no fundo.
Não há contexto suficiente. Portanto, eu direi que, sim, podemos ter APIs desse género, mas provavelmente de forma muito limitada, pelo menos neste momento. Pelo menos assim.
Okay. Eu gostei do ponto da ambiguidade que tu estavas a colocar e acho que aqui podemos dar aqui um título de conclusão aqui um último giro nisto, que acho que nós tínhamos aqui muito mesmo muito para explorar. Mas essa questão da ambiguidade, eu sou muito engenheiro, eu gosto muito desse lado, que é as APIs são claras. Isto faz aquilo faz aquilo, estes são os três parâmetros e os parâmetros têm este formato e tudo. E que nós estamos a dizer que, para muita gente que se calhar nos estava a ver e ouvir, vai sentir assim alguma comichão, que é, se calhar nós não precisamos tanta precisão, se calhar não precisamos ser tão precisos nestas integrações. Se calhar uma fase mais ou menos aqui.
Depende do que tu queres. Depende do que tu queres do agente. Porque, usando aqui a língua, outra vez a nomenclatura dos agentes. Porque se tu delegares uma coisa num agente, antigamente, é curioso como isto mudou muito, porque a justificação para a inteligência artificial era a delegação de tarefas tediosas.
Certo, e ainda hoje acho que isso continua a ser uma verdade. Depois há mais coisas.
Pois, não tenho certeza se seja só. Bom, garantidamente, pelo menos nas escolas há um bocadinho isso. E se calhar também prolonga-se. Mas, quando tu delegas alguma coisa a alguém, por trás está que tens de confiar. Tu delegas num agente para ir fazer as compras para ti ao supermercado. Mas já tens um robozinho, dava jeito para aquilo. Quem não quer perder tempo no continente e nos pingos doces da vida, ele vai. Bom, mas tu tens que confiar que ele te traz mesmo as coisas que tu gostes.
Não é mesmo.
Que consegue perceber.
Mas tens que ir lá tu.
Se não vais lá tu, não é? Portanto, tens que confiar. Portanto, quando tu delegas, tens que confiar. E o que significa que ou confias muito, cegamente, ou então se não confias, tens de ter um mecanismo de controle.
Mas nem todas as decisões têm esse valor. Ou seja,
não estou tão crítico,
pensa em tarefas,
estás a dizer.
É isso. Pensa em tarefas que são muito mais muito menor valor. Imagina, tu tens que fazer um automatismo qualquer para uma celebridade que quer maximizar a interação com o seu público nas redes sociais. Ele tem 10 milhões de followers. Tu queres te focar naquelas cento e tal interações que são as que tu deves fazer, porque são pessoas que estão insatisfeitas contigo ou porque estão a criticar, não sei o quê, e tu só te queres interagir com essas 100 em 10 milhões. Tu queres um sistema que seja absolutamente exato na forma de identificar as pessoas que estão a dizer bem ou mal. Será que nós podemos apanhar ali alguns irónicos no meio, falsos positivos, que se calhar...
Estou com o Vitor. Depende mesmo do que tu queres, porque se realmente...
Isto é um exemplo. Agora eu posso pôr um contraponto,
Exame médico, exato. Mandar a pessoa para casa.
Que implica a tua cirurgia, a tua próxima cirurgia. E aí tu já queres outro grau de garantias e de confiança e etc.
Depende do que tu queres do sistema. Eu estava a falar no geral. Uhum. No geral, quando tu delegas alguma tarefa tua que é importante num agente,
tens de confiar. Tu tens de confiar nele. Sim, claro.
O que é que
não é só no agente, na integração, na ação, na decisão, há aqui várias dimensões da confiança, não é?
Que em cascata, tens de confiar numa série de coisas. E portanto, o que é que está por trás em termos de confiança? Primeiro, tens de confiar que ele tens de ter confiança que ele faz bem. Ou seja,
que a execução é,
é realmente aquilo que se
esperava. Exato.
Portanto, se ele está a fazer essa tarefa, tens que acreditar que ele faz bem a tarefa. Segunda dimensão. Portanto, tens que acreditar que ele é seguro no sentido que não é atacado a meio da rua e alterado. Okay. E terceira confiança. Terceiro nível de confiança, que é o chamado, talvez mais problemático, que é a questão legal.
Se calhar mais um, que é, ele entendeu o que é que eu lhe disse para ele fazer. Eu disse-lhe para fazer isto, apaga a luz da sala. Ele não faz outra coisa completamente diferente. Mas não tem nem a ver com a luz nem com a sala.
Quando tu delegas num agente, depois, na verdade, tem que saber até que ponto é que ele é que... Pá, vamos imaginar que tu delegas num agente, fazer uma determinada coisa. Ele faz 30 para a linha e mata uma pessoa. De quem é que é a culpa? Tua, do próprio agente?
Vamos. Okay. Ou é, do, legal,
ou é do construtor? Portanto,
accountability, no fundo.
Accountability. Portanto, a questão da delegação também não é trivial, não é? E por isso é que eu estava a dizer, mas podemos complicar a delegação. Porque se tivermos uma cascata, quando tu delegas uma coisa numa API, se essa API ela própria consumir outras APIs, no fundo, tu estás a confiar na cadeia.
E voltamos então, em título de conclusão, que também já vamos algo longos. É um sistema caótico. Quanto é que nós vamos querer que depois uns falem com outros, que falem com outros, que falem com outros? Estas integrações todas, há tantas APIs aqui. Quanto é que nós vamos confiar no particular e o suficiente para confiar na escala? Porque acho que os problemas normalmente nunca acontecem no particular. Os grandes problemas a resolver só acontecem quando nós começamos a escalar. Nós conseguimos falar aqui imenso tempo, mas também vamos aqui no nosso primeiro... Tenho só deixar esta nota, estou muito contente de fazermos isto em pessoa, em vez de estarmos a fazer, que as pessoas só ouvem a nossa voz, mas nós normalmente não estamos juntos no mesmo espaço, e assim no mesmo espaço tem outro gosto. Fazer aqui num palco, fazer aqui em direto convosco, é fantástico. Por isso, muito obrigado. Deixo só aqui um obrigado especial também aqui ao Building the Future e a toda a gente que nos ajudou a fazer tudo isto acontecer. Muito obrigado a todos que vocês estão a ver-nos e ouvir-nos, pela primeira vez a ver-nos também, que também nunca tínhamos transmitido vídeo, também por essa nota. E o meu nome é Marco Silva, vocês estiveram a ouvir o Building the Future, é a Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme a vocês os dois. Zeto, muito obrigado por fazeres.
E espero ter mais oportunidades para fazer isto fisicamente, que acho que é muito giro. E podemos encontrar em eventos que vão acontecendo no país e vamos tentar fazer isto mais vezes.
Trazer o podcast a todo lado, trazer a AI a todo lado, parece muito bem.
Lá.
Muito obrigado, Vítor, por mais uma grande conversa.
Pá, eu desde já sugiro que o próximo seja no Porto.
Olha, eu não me importo, pode ser.
Nos escritórios da DevScope.
Parece bem.
Tenho um bom evento dia 12 de março já para isso.
Se calhar. Claro, deixar aqui um obrigado a todos que nos estiveram a ver, a ouvir, em pessoa e digitalmente. Adoramos fazer este momento de partilha, é bom nos estarem a ver a nós e estarmos a fazer esta colaboração desta forma, esta participação desta forma. E claro, deixo só aqui o meu obrigado mais uma vez à equipa do Building the Future. Deixar aqui também o comentário, que se quiserem deixar-nos algum feedback, estão à vontade, tanto nos comentários como por e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os nossos para esta segunda season, aos novos episódios, que vamos continuar aqui com muita força nas habituais duas semanas. Até lá, fiquem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.